Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Nosso entrevistado de hoje, secretário Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. Secretário, vamos continuar então com a participação dos nossos colegas de diferentes regiões do Estado. Antônio Penharbel Filho, do Programa Informativo Geral da Rádio Cultura de Apucarana. Vamos à dúvida dele, então.
Bem a todos aqueles que acompanham o programa Em Pauta, a nossa saudação. Eu queria fazer uma pergunta ao amigo Dr. Beto Preto, que foi nosso prefeito aqui na cidade de Apucarana. Dr. Beto Preto, minha pergunta é o seguinte: o estado do Paraná, governado por Ratinho Júnior, e na área da saúde por Vossa Excelência, tem sido um destaque a nível do Brasil, citado por grandes autoridades, principalmente o Mandetta e até outras pessoas ligadas à saúde, como um trabalho muito bom de combate ao coronavírus. Eu gostaria de saber se existe um programa pré-estabelecido e em desenvolvimento, ou se são esperados os fatos acontecerem para tomar as providências. E completando minha pergunta, Beto, queria saber se já podemos ter alguma esperança de visualizar o final desta pandemia. Essa é a minha pergunta.
Agradecer muito a pergunta do Penharbel. Penharbel é um ícone do rádio lá de Apucarana, uma grande figura, quero agradecer. Está lá em isolamento domiciliar, está cumprindo o isolamento domiciliar. E fique firme aí, viu, Penharbel? Mas agradecer muito, e até emociona a gente, a presença da sua pergunta aqui, porque o trabalho que foi feito até agora é de muito planejamento aqui na Secretaria de Estado da Saúde, com a sensibilidade do governador Ratinho Júnior, mas principalmente, nós tivemos aí o sacrifício dos paranaenses, que de repente tiveram interrupção das aulas dos seus filhos, a parada geral do comércio inicialmente, agora foi retornando com algumas restrições, mas retornando. Então todo esse trabalho, uma quarentena sem ser quarentena, acabou trazendo esses números importantes para o Paraná. Nós analisamos os números todos os dias, Penharbel Filho, e vamos tomando decisões, ajustando o rumo todos os dias e pensando nos números. 15 dias para trás, 15 dias para frente. Agora, não dá ainda para estimar que a crise vai acabar em 10 dias, em 20 dias. Eu acho que ela ainda vai passar o inverno conosco, nessa dificuldade toda. Mas temos que repensar diversas ações. E quem diria, né? Como eu disse agora há pouco aqui, David, quem diria? É uma Olimpíada cancelada, é uma mudança de hábitos religiosos, cancelamento de jogos de futebol, está tudo sendo interrompido. Nós temos que pensar que realmente estamos diante de um inimigo invisível e poderoso e que ainda não fez a sua grande quantidade de vítimas que nós esperamos que ele faça.
Mais uma pergunta agora do Lino Ramos, nosso colega da rádio Paiquerê 91.7 de Londrina.
Olá, secretário, tudo bem? Bom dia. Haverá um reforço na estrutura das vigilâncias sanitárias, estadual e municipal, para fiscalizar a utilização de máscaras? Segunda pergunta. Secretário, é fácil a gente pensar na utilização de álcool em gel, na limpeza dos ambientes, na lavagem das mãos, numa situação normal. E nas comunidades mais carentes, onde às vezes falta até água, o que está sendo feito para dar um apoio a estas pessoas e proteção, principalmente?
Quero agradecer ao Lino, lá da Paiquerê de Londrina, a pergunta. Ele pergunta das máscaras. As máscaras?
Sim, da utilização.
Nós temos dificuldade de contar com vigilância sanitária de todos os municípios apenas para a fiscalização. Eu conto muito mais do que da fiscalização. Eu quero convencer as pessoas. Quero pedir o convencimento de todos.
Consciência,
secretário? Ganhar opinião pública. E por isso que eu conto muito com a radiodifusão. A radiodifusão entra na casa de todos e entra na cabeça do cidadão. Então, conto muito com vocês todos. Nós não temos condições hoje de fazer só a fiscalização. Vamos tentar, mas é difícil, porque dependemos da vigilância sanitária dos municípios, que também estão envolvidas em diversas ações nesse momento de pandemia. E, de um modo geral, o Lino fez uma pergunta que é muito mais uma consideração. É muito difícil a gente pensar em isolamento domiciliar quando nós temos comunidades de pessoas muito humildes, que às vezes numa casa de dois cômodos moram lá 5 ou 6 pessoas. Então não é apenas o álcool em gel, Lino, mas também a alimentação, o gás de cozinha, a submoradia. Tudo isso nos atinge diretamente e também nos atinge naquilo que a gente chama de solidariedade. Então temos, claro, a abertura de canais oficiais, seja do governo federal, com R$600, seja o cartão Comida Boa do governo do estado, do que o governador Ratinho colocou à disposição, que ajuda com o valor de uma cesta básica de R$50. Mas apenas isso, às vezes, também é pouco. Nós precisamos ampliar. E essa ampliação vem, muitas vezes, do auxílio do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, entidades. Então nós temos que juntar forças e tentar ajudar aqueles que passam por maiores dificuldades nesse momento. O governo do estado tem tomado grandes iniciativas na questão da água, na questão da luz, mas, além disso, nós temos a situação circunstancial do dia a dia. E eu volto a insistir. Você falou pontualmente uma dúvida de muitas pessoas. Você ficar numa comunidade, às vezes, que as pessoas moram lá em casas que não têm toda a segurança, tem 2 ou 3 cômodos e moram lá 5, 8, 9 pessoas, é muito difícil. Por isso que nós temos que pensar em ajudar essas pessoas, ajudar, abrir o coração e, dentro de uma solidariedade humana e cristã, criar condições de ampliar as informações, fazer chegar os gêneros alimentícios, fazer chegar o gás de cozinha. Muitas vezes chega lá a comida, mas não chega o gás para cozinhar. Então tem que pensar de uma forma geral nisso aí.
Última pergunta do nosso programa. Temos muitas outras ainda que a gente não vai conseguir responder neste programa, mas o secretário vai responder em outra ocasião. Vem aqui a pergunta da Rádio Integração de Toledo. Hoje, no dia 27, existe já um protocolo para a volta às aulas presenciais? Escolas da região oeste do Paraná, as escolas particulares, pensam em voltar em agosto. Qual que é a posição do estado?
É o segundo semestre. Nesse momento, ainda não há condições para o retorno. O vírus está circulando. Quando você libera o retorno das aulas agora, fatalmente você vai ter a contaminação de crianças e principalmente de professores. Nós temos muitas professoras com mais de 60 anos, temos professoras no grupo de risco. Então é uma condição que pode sim levar risco, não apenas para as pessoas deste grupo de risco, mas também para as nossas crianças, que podem ajudar a aumentar o fluxo, a circulação do vírus no estado do Paraná. A interrupção de aulas tem um peso importante na diminuição do número de casos que nós tivemos até agora, David. E pode parecer que só as aulas estão interrompidas, mas o fato de nós fazermos com que as crianças não tenham que se movimentar para ir e voltar da escola, crianças, jovens, faculdades, públicas, particulares, toda a ordem, isso gerou aí uma diminuição grande no contexto da circulação das pessoas. Quero chamar a atenção, principalmente das crianças maiores, dos jovens que estão em interrupção de aulas. Interrupção de aulas, uma pandemia, não é sinônimo de entretenimento, de diversão. É um momento que as pessoas estão liberadas das suas aulas presenciais, ora para aulas à distância, ora para isolamento domiciliar. É um momento muito difícil. Então eu quero aqui deixar esse apelo também para esses jovens, às vezes de 16, 18, 19, 20 anos, que estão acompanhando direto e indiretamente agora aqui a nossa fala na AERP. Com muito respeito a você, meu amigo, minha amiga, nessa idade. A interrupção de aulas não é para divertimento, para reunião de amigos, para uma reunião na frente de um bar, nada disso. É um momento de pandemia, e a pandemia tem todos os riscos envolvidos. Nós estamos diante de uma situação de grave crise da saúde pública e precisamos contar com todos. Se nós abríssemos aqui, não sei se tenho mais um minuto.
Tem, sim, secretário.
Nós abríssemos aqui para contar as diferentes situações que nós já ouvimos aqui, destes casos que até que te passei. Tem casos assim que, de maneira de boa fé, as pessoas se reuniram para celebrar a volta de uma pessoa que foi para Portugal e depois passou por São Luís do Maranhão, conseguiu retornar para a sua cidade aqui no Paraná, foi recebido com uma pequena festa. Esta pequena festa gerou, dali, já 12 casos contaminados oficialmente, e esses 12 já transferindo para outras pessoas também a contaminação. Então veja, parece que não vai chegar, mas dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde, nós temos um assessor direto do nosso gabinete, que ontem teve o seu resultado positivo para coronavírus. E, então veja, estava com uma simples, o único quadro clínico que ele apresentava era a alteração no olfato. Então veja só como é esse coronavírus, quantas facetas ele tem, e ele pode atingir a todos. Então, a você que está nos ouvindo, a você que acompanha a Rede AERP, o programa Em Pauta.
Isso mesmo.
Né, está atingindo tantas e tantas emissoras de rádio nesse momento. Conto com você. Nós contamos com você. A saúde pública do Paraná conta com você. Muito mais do que falar, como teve a pergunta do Lino aqui, se nós vamos ter força de multar, de fiscalizar o uso da máscara. Muito mais do que isso. É pedir para as pessoas terem a consciência. Saiu na rua, máscara. Foi pegar o ônibus, o transporte coletivo, antes de entrar, depois que sair, álcool em gel. Chegou em casa, retire as roupas, deixe separada, entre no banho. Vamos tentar trabalhar para não disseminar, não deixar o coronavírus circular com liberdade no Paraná. Nós todos... Até agora o Paraná tem sido exemplo, como disse o nosso Penhabel Filho de Apucarana, tem sido exemplo, mas veja, é uma fotografia de um momento, dois ou três passos errados, aí, ou se não decisões equivocadas que nós possamos tomar, e ali na frente nós vamos ter explosão de casos. E é o que aconteceu, a questão do Dia das Mães, a questão, a situação relacionada ao pagamento do benefício assistencial do governo federal de R$600, as grandes filas que se formaram, muitos idosos nas lotéricas, nos bancos, buscando a sua aposentadoria na primeira semana, mas agora, no início do mês de junho, também teremos aposentadoria, também teremos aí já pagando agora o benefício assistencial do governo federal, emergencial de R$600, já começou a ser paga a segunda parcela. Então, meus amigos, minhas amigas do Paraná, nós temos que ganhar essa luta, ganhar pela conscientização, ganhar pela opinião pública, ganhar realmente levando informação. Por isso que eu agradeço vir aqui, e eu falo muito, viu, David? Desculpe. Imagina. Mas assim, tem assuntos que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que falar. E agradecer muito a confiança do governador Ratinho Júnior, que é um grande comandante, jovem governador do Paraná, mas sensível a todas as questões da vida, preocupado que está com as atividades econômicas, nunca tomou nenhuma decisão sem que a saúde fosse ouvida. Então estamos diante de um grande líder que tem pelas mãos do povo paranaense, pelo voto, da confiança do povo paranaense, a oportunidade de ser governador pela primeira vez, jovem. Tenho certeza que estamos diante de um líder que vai nos ajudar a atravessar esse momento tão doloroso que é esse momento do coronavírus em todo o mundo e aqui no Paraná também. Quando a gente fala de 159 mortes, eu insisto, são 159 famílias que choram a perda de entes queridos, são famílias enlutadas, comunidades entristecidas, cidades, às vezes, que ficam todas sentindo a falta de alguém. Ah, mas tinha 85 anos. Tinha 85 anos, mas atrás daqueles 85 anos tinha uma história toda de vida. Então, vamos juntos. passar por isso, poupando vidas e, principalmente, se tiver necessidade de tomar medidas mais restritivas, nós vamos fazer isso com muito respeito a todos.
Secretário Beto Preto, muito obrigado por ter vindo, por ter trazido essa realidade para a gente, esclarecido tantas dúvidas que nós tivemos aqui durante o programa. Fica aqui o convite para voltar outra vez para falar não só sobre o coronavírus, mas também sobre a dengue, a epidemia de dengue que o Paraná vive. Não se esqueça, nesse momento, está em casa, já dá uma voltinha aí no quintal, vê se não tem alguma coisa acumulando água, e para o senhor também falar sobre a gripe. Fica aqui então o convite para voltar outra vez, viu?
Nós estamos no meio da vacinação, agradecer muito aqui a ERP, estamos passando, já terminando esse ciclo da dengue. Estamos com toda essa questão aí nesse momento do coronavírus, mas eu tenho satisfação plena de vir aqui na ERP. Primeiro, pela grande entrevista que você propõe para nós, fácil de responder, uma conversa franca, e principalmente a todas as emissoras que nos acompanharam até agora. Eu gosto até de falar o nome da cidade, mandar um abraço para vocês. O rádio para nós é um prazer, e esse prazer soma-se com essa prestação de serviço que vocês fazem. Pedir a Deus pela vida de cada um e cada uma que faz a história de cada emissora que está nos acompanhando. Vocês são pessoas abençoadas e eu peço a Deus pela família de vocês, pela saúde de vocês, e agradeço a oportunidade do microfone aberto em pauta,
sempre
fazendo acontecer esse momento aqui. Muito obrigado, David. Muito obrigado, AERP.
Sempre estarão abertos para o senhor, secretário. Muito obrigado. Agradeço também aos meus colegas das várias emissoras de rádio, mais de 32 emissoras que transmitiram com a gente ao vivo o Em Pauta desta quarta-feira. Um grande abraço para vocês e se cuidem.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.